a ser preocupantes. 20.052 acidentes com vítimas, de que resultaram 310 vítimas mortais ocorridas no local do acidente ou durante o transporte até à unidade de saúde. 1.473 feridos graves e 23.363 feridos leves. Estes indicadores exigem de todos nós, órgãos de soberania, autoridades civis e policiais e população em geral, um redobrado de esforços nas melhorias da prevenção e combate deste flagelo nacional. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, presta a sua homenagem às vítimas da estrada, manifesta o seu profundo pesar às respectivas famílias e amigos e reconhece o contributo das forças de segurança, das equipas de emergência e dos restantes profissionais de saúde que diariamente lidam com esta trágica realidade.
Muito obrigado, Sra. Secretária-Maria Luísa Rosinha. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Há ainda um voto de pesar pelo falecimento do Coronel Luís Macedo, apresentado também pelo Presidente da Assembleia da República e que vai ser lido pela Sra. Secretária Helga Correia. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 14 de novembro o Coronel Luís Ernesto Albuquerque Ferreira de Macedo, aos 73 anos, vítima da Covid-19. Capitão de Abril, Luís Macedo teve um papel determinante nos acontecimentos do 25 de Abril de 1974, que ditou o fim do anterior regime e nos devolveu a liberdade e a democracia. Tendo aderido ao movimento dos capitães logo após a sua constituição, Luís Macedo tornou-se rapidamente num dos seus mais ativos membros, tendo sido eleito em 1973 para integrar a Comissão Coordenadora em representação da Arma de Engenharia. Na preparação do 25 de Abril, a participação de Luís Macedo foi de enorme importância, quer na obtenção e organização do espaço da sua unidade, o Regimento de Engenharia número 1 na Pontinha, onde se instalou o posto de comando do Movimento das Forças Armadas MFA, quer na concessão da ordem de operação como adjunto operacional do Hotel Saraiva de Carvalho. Durante grande parte da noite de 24 para 25 de Abril, Luís Macedo esteve presente no posto de comando, tendo-se deslocado ao princípio da manhã à Praça do Comércio em apoio a Salgueiro Maia, com quem coordenou o assalto ao quartel da GNR e ao da Legião Portuguesa. Após a Revolução, Luís Macedo participou na reorganização das estruturas militares. Entre março e setembro de 1975, integrou o Conselho da Revolução como representante do Exército. Em 1980, radicou-se em Moçambique e aí desenvolveu a atividade privada na área de engenharia civil até à sua morte. Com o seu desaparecimento, perde-se um exemplo de cidadania e uma referência da nossa história recente a quem tanto devemos. Reunida em sessão plenária, a Assembleia da República lamenta profundamente a morte do cidadão e militar ilustre e endereça à família e aos amigos e à Associação de 25 de Abril as mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Aos familiares aqui presentes envio também uma saudação muito forte. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Ainda temos um último voto de pesar, apresentado pelo CDS-PP, de pesar pelo falecimento de Jorge Malheiro. Senhora Secretária Maria de Luz Rosinha, por favor.
Faleceu no passado dia 14 de novembro, aos 79 anos, Jorge Malheiro, antigo Presidente da Câmara Municipal de Paredes. Jorge Maria Fontoura de Queiroz Malheiro, nascido a 23 de dezembro de 1940, foi Presidente da Autarquia de 1977 até 1993. Jorge Malheiro integrou como número 2 da lista vencedora do CDS nas primeiras eleições autárquicas em Paredes. Contudo, após a resignação do então Presidente, Francisco Ribeiro da Mota assumiu a liderança da autarquia, a qual se prolongou por 16 anos. E entre as inúmeras obras e feitos, em prol do seu concelho, uma das suas principais marcas foi ter contribuído decisivamente para a elevação de Paredes ao estatuto de cidade. Um homem de qualidades e excelência, deixou a sua marca entre os autarcas do CDS, sempre com a consciência do dever de servir e sempre com o intuito de honrar Paredes e todos os seus habitantes. Pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, decide demonstrar o seu profundo pesar e consternação pelo falecimento de Jorge Malheiro e apresentar à família as suas sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos fazer um minuto de silêncio relativo a todos estes votos. Muito obrigado a todos. Temos agora um último voto, apresentado pelo PAR, de saudação ao centenário de Bernardo Santareno. Eu peço à Sra. Secretária Helga Correia para ler este voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nascido em Santarém, a 19 de novembro de 1920, Bernardo Santareno, pseudónimo do psiquiatra António Martinho do Rosário, foi um dos mais relevantes dramaturgos portugueses do século XX, afirmando-se pela vasta obra literária, essencialmente no domínio do teatro, mas onde pontua a prosa e a poesia. O seu primeiro livro de poesia, Morte na Raiz, é publicado em 1954, com ele nascendo o pseudónimo Bernardo Santareno, em homenagem à sua cidade de Santarém e ao santo padroeiro do lugar de Espinheiro, onde nasceram pai e avós e onde passou férias na infância e adolescência, é como Bernardo Santareno que passa a ser nascido no universo cultural português e internacional. Seguem-se Romances do Mar em 1955 e em 1957 Os Olhos da Víbora. É desse ano o livro teatro com as peças A Promessa, O Bailarino e A Excomungada, obra que o encenador e crítico António Pedro anuncia no Diário de Notícias, digna de qualquer país moderno do mundo, profetizando que o maior dramaturgo de todos os tempos é um jovem médico embarcado na frota bacalhoeira portuguesa que usa o pseudónimo de Bernardo Santareno. Levando à cena A Promessa no Teatro Experimental do Porto, pela mão do seu diretor António Pedro, logo a censura a retira de palco sob pressão dos setores mais conservadores da Igreja Católica. Inicia-se o percurso de dramaturgo sob o signo de forte polémica, tendo Bernardo Santareno sido perseguido pelos seus valores e ideias e o seu teatro alvo da censura. Nas duras viagens à pesca do bacalhau pelos mares da Terra Nova e da Groenlândia, em 1957 e 1958, embarcado como médico, escreve a peça Lugre e o livro de viagens nos mares do fim do mundo, profundamente humanista. É Bernardo Santareno quem introduz na sociedade portuguesa uma nova forma de ver e de sentir o duro sofrimento dos pescadores por contraponto à propaganda do regime. E no período que medei entre 1957 e 1980, escreve 16 peças que perseguem a luta pela liberdade e a dignidade do ser humano contra todas as formas de opressão. Causas do intelectual de esquerda que sempre foi, tendo aderido à juventude comunista em 1941, data a partir da qual milita no Partido Comunista Português. A última peça, O Punho, de 1980, só foi publicada posteriormente em 1987. Personalidade de profunda cultura, acompanha a obra de Frederico García Lorca, contactando com os, existencialismo de Sartre, com Ionesco ou com Jean Genet, de quem foi tradutor e cujo teatro representou pela primeira vez em Portugal. A importância da obra de Bernardo Santareno, desaparecido em 29 de agosto de 1980 e cujo nascimento se celebra em 2020, o centenário, reside na centralidade que deu aos direitos e às liberdades individuais por oposição aos preconceitos morais e sociais de Portugal atrasado e isolado do resto do mundo, abordando temas originais e não consensuais para a época, como o papel da mulher na sociedade, nas instituições e no casamento. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, evoca Bernardo Santareno, saudando e associando-se às comemorações nacionais do centenário do seu nascimento, 1920-2020, às quais concedeu o seu alto patrocínio.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ainda temos que votar pareceres da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Peço à Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha para dizer quais são e depois votamos em conjunto. Faz favor.
Muito bem, Sr. Presidente. São 5 pareceres, todos eles no sentido de autorizar, desde logo, a Sra. Deputada Maria Gabriela da Cunha Batista Rodrigues Fonseca a prestar depoimento por escrito como testemunha no âmbito dos autos referentes ao processo. O Sr. Autorizar o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado António Ribeiro Gameiro. Autorizar o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado Rui Manuel Ferreira da Silva. Autorizar o Sr. Deputado Rui Miguel de Castro a prestar depoimento por escrito, como testemunha. E autorizar o Sr. Deputado Pedro Manuel Valente de Sousa a prestar depoimento por escrito.
Muito bem, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Ainda há a leitura de algum expediente rápido, que a Sra. Secretária Maria Luísa Rosinha vai fazer o favor de executar.
Então, deu entrada à apreciação parlamentar número 35 do Bloco de Esquerda. O projeto de resolução 763, apresentado pelo Partido Ecologista aos Verdes. O projeto de resolução 764, apresentado pelo CDS-PP. O projeto de resolução 765, apresentado pelo Bloco de Esquerda. O projeto de resolução 766, apresentado pelo CDS-PP. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim desta sessão plenária. Hoje a Conferência de Líderes. Ainda falta uma coisa, Sra. Secretária, faz favor.
Peço desculpa. Falta anunciar que estiveram a acompanhar esta sessão em videoconferência os senhores deputados Sérgio Marques, Miguel Matos, Luís Moreira Testa, Duarte Marques e Marcos Perestrelo. E repito a referência que fiz na sessão anterior. Portanto, para além de todos os deputados que, pelas regras estabelecidas na Conferência de Líderes e de acordo com a Direção-Geral de Saúde, se encontram nos seus gabinetes e não podem estar aqui dentro do plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado a todos. Saúde, os que estão aqui, os que estão nos gabinetes, os que estão em casa. Desejo um fim de semana retemperador. Nós ainda temos Conferência de Líderes às 4 horas para agendarmos os próximos plenários. Muito obrigado a todos e, sobretudo, muito obrigado aos serviços por todo o trabalho que tiveram durante este Orçamento de Estado. Obrigado.